CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Olá, Marco, bom dia para você.
Bom dia, Fernanda, bom dia a toda a equipe da rádio e nossos queridos ouvintes.
Marco, ideia muito legal, viu? Vamos aprender a fazer uma composteira em casa.
Isso mesmo, Fernando, porque a gente ouve muito falar de composteira, né, industrial. Por exemplo, nós temos uma composteira industrial, que eu visito de vez em quando, fantástica, onde o tempo de produção do composto, que era de 120 dias, eles usaram tecnologia, hoje produz o composto em 60 dias. Nós contribuímos também, porque quando a gente separa o orgânico do lixo seco, o orgânico vai para essa composteira industrial, localizado ali em Cariacica, entre Cariacica e Serra. Mas nós podemos fazer a nossa composteira em casa, produzir o nosso adubo, né, para adubar nossas plantas, nossas orquídeas, bromélias, samambaias e outras plantas ornamentais, né, as palmeirinhas, ráfias. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, quantas pessoas eu tenho em casa? Para okay. poder dimensionar a produção, né, quanto que eu produzo de resíduo e qual o tamanho da composteira. Hoje você pode montar a composteira, né, com recipientes, por exemplo, baldes de margarina, baldes de sorvete, tá? Você limpa esses baldes de 25 litros, vão precisar de 3 baldes, ou você pode comprar a composteira. Na internet tem uma série de modelos de caixas plásticas que você pode dimensionar. Então, vamos lá a dica. Para uma família de 4 a 5 pessoas, a caixa tem que ser grande, são 3 caixas, 60 litros. Para uma família média, 2 a 3 pessoas, aí são caixas de 30 litros, a metade. Mas como hoje a gente mora sozinho, a maioria das pessoas, né, a família de uma pessoa só, pode ter uma composteira também, Fernanda. Aí seria uma composteira pequena.
Menorzinha, né?
De 15 litros. Você pode fazer até com potes menores, esses potes de 15 litros aí de margarina, de sorvete e outros. Só não pegar contaminado, né? Produto recipiente contaminado.
Tipo balde complicado. De tinta.
Tinta, agrotóxico. Cloro. Você tem cloro. Até o cloro, se lavar bem, não tem problema. Mas, por exemplo, tem muita embalagem de agrotóxico que antigamente as pessoas, com desconhecimento, quando terminava o uso, era um galão bom, o cara lavava e usava para guardar água. Tudo contaminado.
Meu Deus.
Produto químico danoso à saúde, né? Mas é desconhecimento, então é importante a gente orientar. O que que pode numa composteira? O que que pode, o que que não pode, o que que pode de vez em quando? Acho que é importante a gente relatar isso. De jeito nenhum, não colocar carnes, ossos, resto de gordura, óleo usado, produtos laticínios, fezes de animais, né, de pessoas, nem pensar, sal, temperos e frios, Fernanda. Por quê? São produtos, por exemplo, no caso, carnes e ossos, demora muito para decompor, então vai atrapalhar o processo, e além de dar mau cheiro. Temperos, laticínios, têm tendência a um pH ácido. Porque quem decompõe o alimento? Acho que é muito importante a gente entender isso. São bactérias. Você tem 2 grupos de bactérias, aeróbicas, né? Bactéria que vivem em ambientes com oxigênio. Oxigênio é uma fonte produtora de energia. É um outro assunto que a gente pode falar futuramente, até importante, né? Por que que a gente precisa do oxigênio? Você perguntar na rua aí, todo mundo fala, para respirar, para isso aí a gente já sabe. Mas por que que você respira? Para obter energia. O oxigênio chega lá dentro da célula e ele entra em combustão com a glicose, que a gente alimenta e produz energia. Então, o oxigênio, ele é uma fonte de energia para as bactérias aeróbicas. Essas bactérias digerem 3 vezes mais que as bactérias anaeróbicas, no caso de falta de oxigênio. Então, a acidez do local mata essas bactérias. Por isso que também não é aconselhável colocar cebola, alho, esses alimentos muito ácidos, frutas cítricas, são ácidos, né? Esses elementos, eles causam, mudam o pH da composteira e matam as bactérias.
E o então, sal, vai... Marco? É porque é conservante?
O sal, de certa forma, o sal ele, é um, ele esteriliza o ambiente de certa forma, ele vai atrasar todo o processo. Ele pode conservar os alimentos que, na verdade, precisam se decompor. O sal é um conservante fantástico, né?
Uhum.
Antigamente, não tinha geladeira, a gente usava sal, salgando as carnes, né? Para poder manter, né, peixes, carne de boi, carne de porco. Você salgava, na de boi você fazia o charque, para resistir às altas temperaturas. Então, o sal conserva, onde tem sal, não estraga. Então, atrasa a decomposição. E o que que pode? Cascas, bagaço, mas frutas cítricas tem que ser de vez em quando, né? Laranja, limão, por causa da acidez. Sementes, tem sementes que são pequenas e se decompõem. Caroços, que são, na verdade, uma parte do fruto que reveste a semente. Não sei se vocês sabiam que o caroço da azeitona é uma parte do fruto. A semente está lá dentro. Dentro do tal caroço. O caroço é um endocarpo. É a parte interna do fruto. Da ameixa, do pêssego, da azeitona. Então é difícil decompor se for grande. Se for pequenininho, você pode colocar legumes, casca de ovo, sachê de chá, mas sem etiqueta. Grãos, ervas, gramas, folhas, isso pode, não tem problema. E o que que pode de vez em quando, Fernanda? Fruta cítrica, porque você não pode colocar em excesso, que a acidez mata as bactérias. Borra de café, porque tá também dá acidez, você pode colocar de vez em quando. Filtro de papel, que também demora. Alimentos cozidos, estragados, papel, toalha e guardanapo. Isso pode de vez em quando, não pode colocar muito, porque senão você altera o processo. Então é importante você entender isso, né, para poder montar sua composteira com qualidade. Ter um bom produto, um bom composto que vai adubar suas plantas e você fica independente. Ah, eu posso utilizar minhocas? Pode. Inclusive tem delivery de minhoca, a pessoa entrega na sua casa. Eu comprei para uma escola, que eu desenvolvo um projeto, e eu achei até interessante, os meninos foram receber, o rapaz chegou com a mochila, uhum, abriu a mochila, tirou um envelope com 200 minhocas. O delivery de minhoca eu não conhecia, mas passei a conhecer depois desse episódio.
Marco, vamos minhocas... segurar aqui as dicas da compostagem? Só vou para o repórter CBN e a gente volta, tá?
Ok, ok.
Vamos lá.
CBN Vitória. Repórter CBN.
De agosto de 2023. O segundo dia da cúpula do BRICS começou com uma reunião entre líderes do bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente Lula fez um discurso em que abordou temas como a crise climática e a guerra na Ucrânia. Ele disse que o conflito no leste da Europa mostra a limitação do Conselho de Segurança da ONU para lidar com esse tipo de crise. O principal tema da cúpula, no entanto, é a entrada de outras nações no bloco. Segundo o Itamaraty, 22 países demonstraram interesse. O chefe da assessoria especial da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou que as regras para o ingresso de novos integrantes no BRICS serão formuladas somente depois da definição dos nomes. A declaração vai na contramão do que vinha dizendo a delegação brasileira publicamente, incluindo o presidente Lula. O presidente da CPMI dos ataques golpistas de 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, definiu a pauta de requerimentos que serão apreciados na sessão de amanhã. Entre eles está uma nova convocação do ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid. Também será avaliada a quebra dos sigilos telefônico, telemático e fiscal da deputada Carla Zambelli. A expectativa é de que ambas as solicitações sejam confirmadas. A Prefeitura de São Paulo determinou o cancelamento de todas as multas aplicadas na manhã de ontem por desrespeito ao rodízio municipal. A medida foi tomada por causa do atraso na conclusão das obras de recapeamento na marginal do Rio Tietê, uma das vias expressas mais movimentadas da capital. No horário de Brasília, 10h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 501, FM 92,5 MHz, Vitória, Espírito Santo. Na internet, cbnvitoria.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Vitória. Apresentação, Fernanda Queiroz.
10h04, quarta-feira, dia de meio ambiente. Quem está ao vivo conosco é o Marco Bravo. A gente fala como você ter uma composteira dentro de casa. Já começamos aqui com uma dica, né, de quantas pessoas estão dentro da sua casa. Isso é proporcional, né, ao que a gente, não necessariamente desperdiça, né, Marco? Mas é aquilo que a gente, de fato, elimina, né?
Produz, né?
De resíduos, isso, produz, né? E elimina dentro de casa. E aí o Marco estava dando uma dica aí das entregas de minhocas, e o Giovanni está perguntando, tem que ter minhoca ou é opção?
Não, a minhoca é uma opção, e ela vai melhorar a qualidade do composto, vai diminuir a acidez e vai inserir uma série de nutrientes. A gente passa a chamar humus de minhoca, que são as fezes da minhoca, que são extremamente limpas, né? E agrega uma série de nutrientes e acelera também a decomposição. Uma composteira caseira, se você triturar o resíduo, você vai produzir composto a cada 30 dias. Se você não triturar, pelo menos picar em pedaços pequenos, aí 45 dias. Quer dizer, quanto menor o tamanho do resíduo, mais rápida é a decomposição. Então a gente tem que pensar nisso. Cascas muito duras, né, sementes muito duras e grandes, isso atrasa o processo de decomposição. Se você tiver um triturador ou não tendo um triturador, corta com uma faca, né, com todo cuidado, diminui o tamanho das cascas, folhas de verduras, vai acelerar o processo. A caixa, ela tem que ter, são na verdade três recipientes, Fernanda.
Uhum.
O de baixo, que a gente chama de aquele líquido que sai da decomposição, né, a gente chama de chorume. Eu acho até um nome, o ideal seria biofertilizante. Por quê? Aquilo é um fertilizante biológico que saiu a partir da decomposição, que você pode utilizar na adubação das plantas. Então, o recipiente de baixo, o ideal é você colocar uma torneirinha para poder tirar o biofertilizante, na parte mais baixa. A caixa do meio geralmente fica vazia. Ela é só para você trocar pela caixa de cima. E a de cima, que é a terceira caixa, você vai colocando as camadas. Uma camada de restos de alimentos, sempre cobrindo no final do dia. Com pó de serra, com folhas, com gramínea. Você pode também, resto de grama. O ideal é cobrir para evitar o mau cheiro, né, Fernanda?
Sim.
Uma composteira bem elaborada, ela não dá problema nenhum de cheiro. Você pode ter na área de serviço, pode ter na varanda da sua casa. Porém, o manuseio, a forma de você fazer a gestão da composteira que vai definir. Tem que cobrir todos os dias.
Tem que pegar, né, sol? Não pode pegar sol?
Não teria problema nenhum, mas o ideal é ficar num local mais apropriado, né? Um local ventilado e sombreado. Né? O sol pode, de certa forma, causar danos ao recipiente. Pode ressecar os recipientes e pode esquentar demais a temperatura dentro da composteira e levar à morte das bactérias. Nós temos que cuidar bem das bactérias. São elas que vão digerir esses alimentos, que vão acelerar o processo de decomposição. Então, hoje, onde que eu compro esse pó de serra, restos de madeira, a gente chama de serrapilheira, né? Você compra em loja de pet, supermercados. Hoje já vendem em sacolinhas de 1 quilo, de 5 quilos. É bom comprar um pouco mais, que todos os dias você vai cobrir.
Uhum.
Pode cobrir com a espessura de meio dedo, um dedo, meio dedo. Então, cobrindo. Quando essa caixa já estiver cheia, você vai fazer a troca. Vai passar do meio para cima e essa para o meio. Mas se levar mais de 30 dias, essa de cima praticamente vai estar pronta. Né? Ela vai estar praticamente pronta para você usar o adubo. Ah, mas o que, que eu faço? Se tiver ainda partículas grandes, você pode peneirar, passar uma peneirinha, tá? Mas pode usar também. Essas partículas grandes vão decompondo aos poucos, mas se você quiser peneirar e ter um adubo mais fininho, né, para poder embalar, você pode. Pode. Você. Outra coisa interessante, filho, é a temperatura. Você enfiou o dedo assim na composteira, se a temperatura estiver ambiente, já decompôs. Se tiver com a temperatura ainda quentinho, elevada, está ainda em processo de decomposição. Porque existe essa liberação de calor a partir do processo de decomposição. Então, isso é um dado interessante. Se quiser comprar um termômetro, mas não há necessidade. Temperatura, essa composteira caseira é muito simples, né? O dedo mesmo. Fiou o dedo, está quente, ainda está. Aí você passa essa caixa para o meio, a vazia do meio você passa para cima e continua fazendo o seu composto. E ela é fácil de encaixe, essas compradas, e as outras você tem que fazer alguma adaptação. Se forem baldes, né? Fazer uma adaptação de ter os três baldes. Sendo que os baldes têm que ter furo no fundo, o de cima e o do meio, para passar o biofertilizante que a gente chama popularmente de chorume. A de baixo não, a de baixo tem que ser fechada. Ela vai acumular o chorume, que é o biofertilizante, que a gente utiliza também na adubação, um adubo de excelente qualidade.
Uhum. Perguntinhas aqui, do Vando. Consigo fazer uma compostagem somente com cascas da mandioca?
Pode fazer também. Às vezes ele tem uma produção grande de casca de mandioca, pode fazer também, né? Restos de cascas de legumes, pode fazer. Ele aproveita e coloca outras coisas também. Mas pode, ela vai demorar um pouco para decompor, porque a casca de mandioca é espessa, né? E bem resistente. Mas decompõe.
Tá. Olha a experiência da Noêmia.
Quem tem quintal...
Ah, fala.
Vamos lá.
Pode falar, do Vando
ainda.
Quem
tem quintal em casa, pode fazer no chão. Ou pode fazer numa caixa d'água abandonada, né? Uma caixa d'água que já perdeu a vida útil, um recipiente maior, aí pode aproveitar as folhas do quintal. Tudo isso acelera o processo. E colocar num ambiente mais sombreado, né, Fernanda?
Tá. A Noêmia, ela diz o seguinte: eu fiz duas composteiras utilizando galões de água mineral. Eles pocaram no fundo, né? Ela aproveitou, cortou e fez a composteira ali.
Isso.
Aí, mas ela diz que as delas são líquidas.
Uhum.
Aproveito o líquido,
então
depois
tá usando...
o restante que sobra eu jogo na terra e jogo nas hortaliças.
Uhum. É isso aí, é aquele biofertilizante que fica embaixo, ele forma uma boa quantidade de líquido. Por isso que tem que botar uma torneirinha, tá? Para facilitar o manuseio, porque a caixa vai ficando pesada. Então você usa uma torneirinha e esse biofertilizante você usa nas plantas. Pode borrifar, pode diluir em água e colocar, né? E a composteira, ela vai se manter úmida por causa da decomposição dessas frutas, restos de verduras, folhas, tem muita água, né? Então ela vai decompor também no processo e forma esse biofertilizante, Fernanda.
Uhum. E por fim, quanto tempo a compostagem pode ficar lá na composteira depois que ela fica pronta?
Ah, o ideal é você embalar, mas pode ficar, não tem problema. Ela não vai dar mau cheiro, ela pode ficar. Se você já passou a caixa do meio para cima, a de baixo pode ficar como recipiente. Só que ela vai ficar sempre úmida, né? O ideal é você tirar, né? Colocar para secar, pode ser num jornal, né? Se tiver ainda úmida, ela vai secar, você vai peneirar e embalar. Porque aí fica melhor também, né? Para você guardar em um determinado local.
Tá certo, então. E a gente vai sempre repondo, não é isso? Ou seja, ela nunca acaba.
nunca acaba. Porque quando a do meio passar para cima, a de cima já está bom. Você pode esvaziar. Né? Embaixo, Fernanda, caso você coloque minhoca, sempre é bom colocar assim, pedaços de caco de telha, para a minhoca não morrer afogada, que pode ser que ela caia lá no recipiente de baixo e morra afogada. Então coloque algum local para ela poder subir, para se proteger, caso ela caia ali embaixo, né? Porque o de cima e o do meio tem que ter furo no fundo, até para aerar e também facilitar a drenagem do líquido do biofertilizante que vai formar lá no recipiente de baixo. Só esse cuidado. E a minhoca vale a pena, Fernanda. Você melhora bem a qualidade do... vale a pena, melhora bem a qualidade do composto.
Obrigada, Marco. Até a próxima quarta, hein?
Tá bem, eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.